No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Aumento de cirurgias de trauma intensificam superlotação de hospital em Santarém. Desmatamento e degradação aumentam na Amazônia pelo quinto mês consecutivo. Seminário Leei apresenta resultados da formação continuada no Careiro. E representantes de Roraima participam de congresso de epidemiologia no Rio de Janeiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o seminário Letramento e Escrita na Educação Infantil, LEEI, apresenta resultados da formação continuada no Careiro. O evento reafirma o compromisso com a qualidade da educação e o desenvolvimento das crianças. Os detalhes com Derleia Oliveira.
Nesta quarta-feira, o Careiro será palco do seminário final Letramento e Escrita na Educação Infantil, LEEI. Uma iniciativa integrante do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A coordenadora do programa no Careiro, Janete Oliveira, explica o foco principal desta formação.
O LEEI, ele tem por objetivo ofertar formação continuada a profissionais da educação infantil, né? Com o foco na oralidade, leitura e escrita, onde a literatura, ela estimula a imaginação e incentiva as crianças a criar suas próprias histórias e aplicar o conhecimento adquirido em novas situações de vida.
Durante o seminário, os cursistas terão a oportunidade de compartilhar suas experiências, estratégias e os impactos das ações realizadas nas salas de aula. Janete reforça a importância desse momento de troca de aprendizado coletivo.
E nesse seminário nós vamos contar com 86 cursistas, 3 formadoras e os demais convidados, né? Que vão estar mostrando para vocês um pouco do conhecimento adquirido, né, nos encontros do LEEI. Então ali elas vão estar colocando como foi a metodologia que elas aprenderam no LEEI e como foi que elas passaram para nossas crianças.
O seminário Letramento e Escrita na Educação Infantil reafirma o compromisso do município com a qualidade da educação e com o desenvolvimento integral das crianças, contribuindo para o fortalecimento das bases da alfabetização e da escrita. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E plataforma Santarém Une Mulheres do Tapajós é lançada para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa busca unir esforços de diversos setores para promover o empoderamento feminino no município. Confira Colheres de Costa.
Nesta quarta-feira foi lançada em Santarém a plataforma Santarém Une Mulheres do Tapajós, uma iniciativa que busca unir esforços entre os órgãos públicos, organizações privadas e a sociedade civil para promover o empoderamento feminino com foco em mulheres em situação de vulnerabilidade no município. O projeto tem como objetivo principal oferecer capacitação, acesso à educação e oportunidade para que mulheres conquistem independência financeira e contribuam para o bem-estar de suas famílias. Roselene Andrade, responsável pela articulação do projeto em Santarém e chefe de divisão econômica do Departamento de Cultura, Economia e Inovação, explica que a plataforma visa promover a inclusão econômica e produtiva de mulheres vítimas de violência doméstica no município.
E hoje chegou o momento de lançarmos para toda a sociedade essa ferramenta, essa plataforma, que tem como um dos maiores objetivos promover a inclusão econômica e produtiva de mulheres vítimas de violência. Existe uma pesquisa feita pela OPMAS, que o município de Santarém também participou, onde diversos profissionais do Brasil fizeram uma imersão para encontrar uma solução para essa questão de que muitas mulheres acabam, mesmo com medida protetiva, acabam tendo suas vidas ceifadas, porque continuam num ciclo de violência em função de uma dependência financeira do agressor. Então essa ferramenta ela vem como uma ferramenta forte neste enfrentamento à violência.
Diante desse cenário, a nova ferramenta tecnológica oferece um espaço para que mulheres possam registrar suas necessidades de qualificação profissional ou buscar oportunidades de emprego. Em paralelo, empresas locais e associações comerciais são convidadas a disponibilizar vagas e investir na capacitação dessas mulheres. Rose Fonseca, do Conselho da Mulher Empresária, vinculado à Associação Comercial e Empresarial de Santarém, esteve presente no evento de lançamento e destacou a importância da plataforma.
Nós queremos mulheres empoderadas, mulheres que possam ter empresas, que possam ter a sua renda e contribuir, inclusive, com o seio familiar. E com a questão da educação também, com capacitação, é o momento que esta plataforma veio, junto com a Secretaria de Assistência Social, um momento oportuno de integrar iniciativa privada, órgão público e mulheres, órgão de tudo quanto é do governo. É um momento muito especial para todos nós.
O projeto será desenvolvido a partir de cadastro das empresas de mulheres vítimas de violência doméstica que devem possibilitar acesso à empregabilidade, formação e empreendedorismo no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, aumento de cirurgias de traumas intensificam superlotação do Hospital Municipal. Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, foram divulgados que neste ano de 2024, o centro cirúrgico realizou 3.518 cirurgias, sendo 1.468 exclusivamente na área de ortopedia. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O aumento dos números de cirurgias causadas por acidentes de trânsito em Santarém preocupa equipes médicas do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, o HMS. Neste ano de 2024, o centro cirúrgico realizou 3.518 cirurgias, sendo 1.468 exclusivamente na área de ortopedia. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira durante coletiva de imprensa. Esse aumento tem gerado uma superlotação no hospital, que já está funcionando acima da capacidade para atender as demandas de Santarém e região. Dr. Luiz Saraiva, ortopedista do Hospital Municipal, ressaltou que os acidentes de trânsito continuam sendo os principais responsáveis pelos casos de trauma. E apesar desse número aumentar no período das férias, esse ano foi atípico. O número de cirurgias duplicou.
O que nós observamos é que todo mês, antes do mês das férias, a gente tem um aumento substancial desse número de procedimentos, tanto de internação quanto de procedimentos cirúrgicos. Porém, esse ano inteiro foi um ano atípico. Nós tivemos cerca de 3 mil procedimentos no centro cirúrgico, sendo que desses 3 mil procedimentos, praticamente a metade, 1.400 ali, foram procedimentos da equipe da traumatologia e ortopedia. Isso nos leva a fazer uma reflexão com o ano passado, que também foi um ano atípico, devido às circunstâncias que nós tivemos ano passado, nós só tivemos 1.400 procedimentos de urgência. Então, esse ano nós estamos com o dobro de procedimentos cirúrgicos.
Sobre os atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Adilson Coelho, coordenador, relata que foram registrados 1.631 atendimentos em relação ao ano anterior e que, geralmente, aos finais de semana, aumentam esses números.
Então, até o momento, nós temos um quantitativo de 1.631 atendimentos realizados pelo SAMU. No que a gente se vê no ano anterior, teve um aumento bem relevante, mas nós estamos suprindo todos os atendimentos. A gente está se vendo que pelo aumento, principalmente nos finais de semana, de sexta, sábado e domingo, o mínimo de atendimentos que a gente consegue fazer é 12 atendimentos, totalizando na semana uma variante de 20 a 22 atendimentos semanais.
Dr. Vinícius Savino, diretor clínico do Hospital Municipal, destaca de que forma as equipes estão se organizando para atender as demandas que chegam, apesar da taxa de sobrecarga do hospital.
Infelizmente, nós estamos com a nossa capacidade máxima extrapolada de pacientes, devido à alta demanda de pacientes que são oriundos de acidentes de trânsito, pacientes politraumatizados, não só de Santarém, mas de toda a região. Nós temos nos organizado, nós estamos sempre prontos para atender as demandas que chegam. O que tem impactado muito é a questão estrutural. Nós não temos a quantidade de leito disponível para demanda. Porém, com um trabalho de gestão múltipla, de especialidade, com o apoio da equipe da ortopedia, da cirurgia geral, das equipes médicas em geral, nós temos conseguido rodar com esses pacientes, apesar de esses pacientes ficarem muito tempo internados aqui conosco.
Os casos graves, como os de trauma, exigem internações prolongadas, o que reduz a rotatividade de leitos e a afeta diretamente os atendimentos a novos pacientes. Quanto aos casos menos graves, o Dr. Vinícius Savino reforça para que a população busque as unidades básicas de saúde e a UPA 24 horas e assim ajudará a reduzir a pressão sobre o hospital.
Então, a gente torna pedir o apoio da nossa população que, em casos mais leves, cefaleia, né, que é dor de cabeça, diarreia, dor abdominal, procurem as unidades básicas de saúde do bairro e a unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA, que vão ser atendidos também, tentando pautar que o pronto-socorro municipal é para pacientes mais graves.
Outro dado apresentado foi que no ano passado, entre janeiro e 20 de dezembro, o total foi de 1.467 cirurgias, considerando todas as especialidades atendidas pelo hospital. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, desmatamento e degradação aumentam na Amazônia pelo quinto mês consecutivo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual com um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda. Venda ou doação. E boa vontade.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Dados do Imazon apontam que pelo quinto mês consecutivo, o desmatamento e a degradação aumentaram na região amazônica, com mais de 40%. O Pará foi o estado que mais devastou em outubro na região. Confira com Lies de Costa.
Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, apontam que outubro foi o quinto mês consecutivo de aumento tanto no desmatamento, que é a remoção completa da vegetação, quanto na degradação florestal, que é o dano causado pelo fogo ou pela extração madeireira na região amazônica. Por causa das queimadas, a degradação explodiu e chegou à média de 10 mil campos de futebol afetados por dia entre janeiro e outubro, o pior cenário em 15 anos. Conforme o monitoramento, apenas em outubro, a Amazônia teve uma área degradada de 6.623 quilômetros quadrados. Esse número também foi 4 vezes maior do que o registrado em outubro de 2023, quando foram degradados 1.554 quilômetros quadrados de floresta. Manuela Taíde, pesquisadora do Imazon, explica que as causas desse aumento estão relacionadas ao crescimento da queimada na região.
Durante esse período do ano, os índices de degradação são maiores na Amazônia, devido ao clima seco e à baixa umidade. Mas o que fez aumentar tanto a degradação foi o crescimento das queimadas, que são causadas pelas ações humanas. Com o clima seco, que é intensificado pelas mudanças climáticas, o fogo acaba se alastrando mais facilmente.
O estado com maior área degradada em outubro foi o Pará, com 43% do total registrado na Amazônia. Mato Grosso e Amazonas ficaram em segundo e terceiro lugar, com 34% e 16% consecutivamente do total detectado na Amazônia. O Pará também concentrou 6 municípios na lista dos que mais degradaram na região. Além disso, a terra indígena mais prejudicada pela degradação em outubro foi o território Caiapó, também em solo paraense. As consequências dessa degradação são muito graves, como destaca Manuela, pesquisadora do Imazon.
A degradação na Amazônia tem consequências sociais, ambientais e econômicas, como a perda da biodiversidade, com o desaparecimento de espécies e a destruição de habitats naturais. Além disso, a destruição da floresta intensifica a liberação de grandes quantidades de carbono, agravando as mudanças climáticas globais. A perda de vegetação também pode levar a secas mais severas. A degradação também afeta a qualidade do ar e a vida da população, assim como afeta os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que perdem recursos essenciais para sua subsistência e modo de vida.
Como medida de contenção, é preciso continuar fiscalizando, identificando e multando os responsáveis pela degradação e desmatamento na região amazônica. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projetos finalistas do Bioempreende apresentam soluções de bioeconomia. As soluções foram criadas por estudantes de ensino superior da região de Santarém, Alter e Belterra. Mais informações com Daniela Pantoja.
Ampliar a atenção de saúde à população ribeirinha, incentivar negócios locais, promover o turismo sustentável e uma série de outras soluções fazem parte dos projetos que participaram na primeira edição do programa Bioempreende, realizado pelo Polo Sebrae de Bioeconomia e executado pela Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT, em Santarém, no Pará. Nesta sexta-feira, 20 projetos criados por estudantes de instituições de ensino superior e docentes em Santarém, Alter do Chão e Belterra, vão apresentar suas iniciativas no Demo Day, um evento que marca o processo de desenvolvimento realizado nos últimos 3 meses, através de mentorias com especialistas e representantes de corporações parceiras, capacitações online e eventos. Paulo Disseu Oliveira, gerente regional do Sebrae no Baixo Amazonas, relata como foi constituído o programa Bioempreende.
O Sebrae lançou um programa chamado Bioempreende, que é fruto de uma parceria das instituições de ensino superiores da nossa região, que tem o objetivo de evidenciar cada vez mais a entrega de soluções inovadoras aí desenvolvidas por acadêmicos e também por docentes dessas instituições, né? Sempre com foco nas sustentabilidades e negócios de impacto social.
O evento desta sexta-feira será realizado no Centro de Inovação Assis Tapajós do SIAT, pretende conectar os projetos finalistas ao mercado, proporcionando visibilidade, parcerias estratégicas e oportunidades de investimento, como reforça Paulo Disseu.
Com isso, o Sebrae vai promover um grande evento que tem o foco de conectar esses projetos finalistas a mercado, trazer visibilidades a esses projetos, trazer parcerias estratégicas e oportunidades de investimento. O evento vai acontecer no CIAT, Centro de Inovação Assis Tapajós, no dia 29 de novembro, às 9 horas da manhã. Fica aqui um convite aberto a todos os representantes de instituições públicas, privadas, setor empresarial de Santarém, a prestigiar este evento juntamente conosco. É mais um evento realizado pelo Sebrae no Baixo Amazonas.
Os projetos desenvolvidos nos últimos meses se baseiam no conceito de bioeconomia, que engloba atividades econômicas que envolvem a produção, distribuição e consumo de bens e serviços a partir de recursos biológicos, promovendo o uso sustentável da sociobiodiversidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes de Roraima participam do 12º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. O evento promovido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva acontece no Rio de Janeiro. Acompanhe com Luana de Oliveira.
A abertura do evento, realizada nesta segunda-feira, no Centro de Convenções Espomagem, contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas a ministra de Saúde, Nísia Trindade. Técnicos da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, órgão vinculado à CESAL, participam do evento que tem como tema a epidemiologia e a complexidade dos desafios sanitários. A coordenadora da CGVS, Valdirene Oliveira, falou mais a respeito dos assuntos debatidos no evento.
O 12º Congresso de Epidemiologia é um espaço importante de discussões, onde são abordados temas relevantes como imigração, emergências em saúde públicas, vigilância em desastres, entre outros temas. É um espaço de troca de experiências, onde encontramos profissionais do Brasil inteiro e até de outros países. Nesse congresso, tivemos também a oportunidade de apresentar trabalhos do estado de Roraima. Então, 4 trabalhos importantes foram selecionados e estão expostos aqui no congresso, feitos pelos nossos profissionais. É um espaço onde nós aprimoramos, trocamos experiências e também conhecemos e debatemos temas importantes para levar como base para o nosso estado e assim aprimorarmos os nossos serviços ou também levar nossas experiências exitosas para outros estados, para que eles também possam estar vendo como Roraima está trabalhando a vigilância como um todo no nosso estado.
Além da Abraso evento conta ainda com a parceria da Fiocruz e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, o evento conta com uma participação de 3.500 pessoas, entre autoridades, pesquisadores, professores e estudantes da área de saúde. O evento encerra hoje, quarta-feira, dia 26, e contará com a realização de diversos cursos e oficinas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E agora você confere no Jornal Amazônia Notícia mais um material produzido durante curso promovido pela RNA em Santarém. Nuno Lobo e Lies de Costa foram conhecer um pouco mais sobre o turismo de base comunitária.
Você sabe o que é turismo de base comunitária?
Não, ainda não tinha ouvido falar.
Então, onde eu conheço o turismo de base comunitária, aquilo voltado para dentro da comunidade, né? O expor das suas artes, o expor da sua culinária e assim em diante.
Não sei dizer isso, porque eu sou meado, eu não estudei muito, né? O que significa?
Pouco falado e ignorado pelo setor econômico, o turismo de base comunitária se mostra uma alternativa viável e promissora para o desenvolvimento das mais de 8 mil comunidades presentes na Amazônia brasileira. A atividade, além de incentivar e desenvolver a agricultura familiar, pesca e manejo sustentáveis, viabiliza a preservação de florestas, rios e animais que compõem essas comunidades. Eu, Silvânia Barreto, coordenadora do curso técnico de turismo do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, explica que o turismo de base comunitária, diferente do turismo de massa, tem como foco as atividades desenvolvidas nas comunidades.
Como uma forma de gestão do turismo de forma comunitária, pelas comunidades, né? Principalmente quando a gente considera esse turismo desenvolvido em comunidades tradicionais. Então, é uma forma de gestão que se configura, né, diferentemente do turismo de massa, que ele é um turismo muito mais de forma empresarial, de forma, digamos, individualista, vamos imaginar assim. Daí o turismo de base comunitária, ele vem como uma forma de se contrapor a esse turismo, visando justamente o trabalho colaborativo dentro de uma comunidade, pensar o turismo de uma forma realmente coletiva.
A comunidade de Coroca, na região do Tapajós Arapiuns, em Santarém, é referência no turismo de base comunitária. Apesar dos atrativos turísticos como o Lago das Tartarugas, artesanato e culinária, a atividade turística tem sido prejudicada pelo período de estiagem severa, que atinge a região desde julho, conforme destaca Luziete Correia, moradora da localidade.
Hoje a estiagem atinge sim a nossa comunidade. Não só a nossa comunidade, como todas as comunidades que trabalham com o turismo de base comunitária. A nossa comunidade, esse período agora da estiagem, né, ele fica bem distante de onde a gente tem o nosso restaurante, os nossos projetos, fica bem distante da margem do rio. É muito quente, então os nossos visitantes, eles se reclamam muito devido a ser muito quente. A gente até conseguiu fazer uma passarela, onde a areia é mais fofa, onde ela fica mais quente também. A gente conseguiu fazer uma passarela até onde dá acesso até embaixo de uma árvore, para poder os nossos visitantes terem mais conforto de chegar.
O turismo de base comunitária tem sido aplicado também no bairro do Maicá, localizado na zona urbana de Santarém. A iniciativa tem o objetivo de gerar renda fixa para a comunidade, além do enfrentamento de empreendimentos portuários que ameaçam o equilíbrio ecológico da região, ressalta William Vitor, segundo secretário da Associação de Moradores do bairro Pérola do Maicá.
O turismo em base comunitário, o Encanto do Maicá, esse nosso próprio projeto, ele tem como objetivo, além de somar com a comunidade, mas também de ter essa viabilidade de que não precisa ter, de fato, um empreendimento ou algo do tipo para trazer renda para a comunidade, né? Então, o projeto ele vem mostrar que a partir da comunidade pode nascer renda, pode estar contribuindo com a renda.
O William afirma ainda que o turismo de base comunitária pode ajudar a salvar regiões ameaçadas por devastação ambiental, mas sua implantação e continuidade enfrentam desafios.
Ainda falta muitas políticas públicas voltadas para essa modalidade. Não há discussões de turismo de base comunitária. Quem começa a fazer essas discussões são os próprios comunitários ou as próprias pessoas que estão movimentando essa modalidade. É muito raro você encontrar em alguns debates, alguns seminários, falar sobre o turismo de base comunitária em si. Então, para a gente atuar de fato com o turismo de base comunitária, precisa principalmente de políticas públicas.
A viabilização completa da atividade depende de um olhar mais inclusivo do poder público, com a implementação de infraestrutura, políticas públicas e acesso a créditos para essas comunidades. Com produção textual de Liege Costa e Nuno Lobo, Nuno Lobo de Santarém, no Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. A nossa sociedade pós-moderna, que se tornou líquida e gasosa, parece-me agora estar convivendo com duas doenças que ela própria produziu e que eu definiria como psicopatia e Alzheimer coletivos. Digo isso à frente das declarações de pessoas que, diante da evidência dos fatos e com provas concretas de um golpe de Estado que elas planejaram, chamam isso de fantasias, de histórias sem valore e prova alguma. Mais preocupante que essas falas subidamente falsas é o fato de se transformarem em verdades incontestáveis para muitos, consolidando correntes de pensamento que destroem os sonhos e expectativas das grandes massas. Essas massas são frequentemente manipuladas por discursos fundamentalistas e pseudo-religiosos como Deus acima de tudo, pátria e família ou defesa da vida. Contudo, essas bandeiras escondem um populismo que, aliado a essa psicopatia coletiva e ao Alzheimer social, se torna uma ameaça à democracia, que revela sua fragilidade e inconsistência. Isso se manifesta em uma violência institucional e estrutural, sem alternativas críveis nas esferas da política, da justiça e até da religião. Os exemplos são claros. O genocídio, a negação dos povos nativos através do marco temporal, o massacre de jovens nas periferias urbanas em operações policiais truculentas, o crescimento das desigualdades evidenciados por higienizações e militarizações de bairros e a crescente intolerância racial e homofóbica, sufocando a diversidade e mudando a educação em um mecanismo autoritário, com escolas se aproximando de quartéis militares. A tentação diante desse cenário é o pessimismo, que nos faz refugiar na memória saudosista do passado, que precisamos transformar em memorial, para que, juntamente com os profetas de nosso tempo, quais Giulio Lancelotti, Pepe Mujica e muitos outros, possamos fortalecer as iniciativas que nos ajudam a superar falas violentas numa corresponsabilidade circular que os povos nativos nos apresentam em sua vivência e resistência, assim como a ação dos movimentos sociais e de pessoas que trabalham incansavelmente para novas formas de justiça, de participação coletiva e empática, colocando os alicerces de uma economia inclusiva e de uma educação cujo marco é realmente tal. Francisco, ao ampliar o tema da ecologia integral, nos convida a retornar ao âmago da condição humana, o coração, onde reside o potencial para gerar o novo. Oxalá que possamos superar estes desafios presentes e as falsas e superficiais notícias, escutando a verdade que está em nós. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4100 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Luana de Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Nuno Lobo. Edição da Leuso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.